Convidamos a igreja e você também que está de casa a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 22. Nós faremos a leitura dos versos 1 até ao verso 19, ok? Gênesis 22, de 1 a 19. Você que está em casa, também aí abra a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, tá bem? Nós faremos a leitura de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja, a congregação, fará a leitura dos versos pares. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui.
Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me deixaste o filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá.
Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos.
Nela serão benditas
Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de desfrutarmos da tua presença conosco neste momento de culto, Senhor. Nós nos apresentamos diante de ti com temor e tremor, reconhecendo, ó Deus, a nossa pecaminosidade, a tua grande santidade incomparável, tua pureza como a luz, Senhor. E nós suplicamos-te, ó Deus, humildemente, que tenhas misericórdia de nós, nos conceda o privilégio de ouvirmos a tua voz. Senhor, não permitas que apenas a escutamos com os ouvidos, mas que tenhamos ouvidos de ovelhas e que a tua palavra desça no mais íntimo do nosso coração, realizando os propósitos para os quais o Senhor designou para nós pela palavra ora lida. Assim lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O hino de número 165 do nosso Hinário Novo Cântico é um hino muito querido, um hino que ele descreve múltiplas situações difíceis, situações de sofrimento, de dor, desalentos, de provações, que podem envolver a minha vida, a sua vida, no curso natural da nossa peregrinação, não é? Porém, ele também comunica-nos repetidamente em seu coro a mensagem: Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Esse hino, ele nos comunica uma grande promessa de Deus: o Senhor proverá. Focalizamos, então, nessa noite, uma doutrina preciosíssima da palavra de Deus e que é muito importante para nós, a doutrina bíblica da providência divina. A palavra providência, ela não aparece na palavra de Deus, na Bíblia, em nenhum lugar da Escritura. Mas é uma palavra que expressa, que comunica muito bem o sentido bíblico desta verdade que flui da palavra de Deus, tendo em vista que a Bíblia está amplamente recheada de ações da providência de Deus sobre nós. O vocábulo providência, ele deriva do latim providentia, que corresponde ao grego pronoia, que originalmente tinha sentido de prever, mas que gradualmente passou a ser usado em outros significados e veio a expressar a provisão que Deus faz para a vida de cada um de nós e o seu governo ali, então, de todas as criaturas. A palavra providência, ela refere-se à provisão de Deus para o seu povo. Ela comunica que Deus vê antes, em sua presciência e providencia tudo aquilo de que eu e você necessitamos. É o cuidado, a superintendência de Deus que exerce sobre todas as criaturas, a suprema sabedoria de Deus em que Ele governa todas as coisas. De modo que a providência é um ato contínuo de Deus em que Ele sustenta, não é, e Ele mantém todas as criaturas. O ato da criação de Deus terminou lá no sexto dia, mas o ato da providência, o ato da divina assistência, continuou, continua e continuará, porque a Bíblia nos ensina que Deus não se desinteressa pela criatura, deixando-a abandonada por si mesma. A doutrina da providência divina, além de ser revelada nas Escrituras, ela é bastante confortadora ao nosso coração e constitui-se num grande incentivo para a nossa vida cristã. Ela nos mostra que Deus, como Rei e Senhor do universo, Ele opera constantemente visando o bem de todas as criaturas e principalmente daqueles que o amam, conforme conhecemos Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprindo o seu propósito, conforme Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele glória, pois, eternamente. Amém. De modo que as obras da providência são múltiplas, mas elas, fundamentalmente, elas estão encerradas na ação de Deus em preservar e na ação de Deus de governar, de gerenciar, de administrar todas as coisas que estão neste universo. A relação do verbo preservar, ela comunica a ação da providência que Deus mantém todas as coisas que Ele criou e Ele sustenta, conforme Colossenses 1:17, nele tudo subsiste. Neemias 9:6, nós lemos que os levitas disseram: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Assim, é que essa doutrina nos comunica que Deus, Ele está dirigindo, governando, conduzindo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O texto que nós lemos nos traz, então, esse relato histórico maravilhoso, encantador da palavra de Deus para a nossa vida. Esse relato é o momento, então, da provação, momento em que Deus testou a obediência de Abraão, pedindo-lhe ali o sacrifício de Isaac, conforme lemos aí os versos 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É notória, em meio a essa descrição, a maneira como Deus menciona a relação amorosa entre aquele velho Abraão e seu filho ali, temporão, maravilhoso, né? Diz, olha, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. De modo que, nesta passagem, nós vamos refletir sobre este primeiro tema desta comemoração festiva da nossa igreja. A glória de Deus na providência. A glória de Deus na providência, ela manifesta-se no fato de que Deus é o nosso provedor. O texto, ele é bastante claro. Verso 14, então, comunica-nos aí a verdade. O Senhor proverá. Jeová Jiré é o seu nome. Deus proverá. Este é o primeiro nome composto de Deus que aparece em todo o Antigo Testamento. Jeová Jiré. Este Deus provedor, ele é revelado aqui a nós no exemplo de Abraão em três momentos maravilhosos. Primeiro deles, nós podemos notar, então, no verso 5, quando inicialmente Abraão dá a ordem ali aos seus servos, dizendo, olha, vocês caminharam conosco até aqui, agora fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos para nos encontrarmos aqui. Não é? Então, Abraão, ele comunica com muita clareza a certeza da provisão de Deus, que ele não voltaria só, ele não deixaria o seu filho enterrado ou consumido num altar lá. Ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. No segundo momento, nós podemos constatar, aí caminham só pai e filho, e aí o filho olha para o pai e vê, então, o fogo, vê o pai carregando ali o fogo e o cutelo, e ele carregando a lenha, diz, pai, estou aqui com a lenha, o senhor com o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu filho, Deus proverá, né? A fé de Abraão, ela estava alicerçada no governo amoroso, fiel de Deus, isso lhe proporcionava segurança. E, finalmente, nos versos 13 e 14, nos dizem a palavra de Deus, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o cordeiro, ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão o nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Nosso breve catecismo, na pergunta número 11, nos confirma essa qualidade do ser de Deus. A pergunta é, quais são as obras da providência de Deus? A resposta, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa para preservar e governar todas as criaturas e todas as ações delas. E o Catecismo Maior, na pergunta 18, estende um pouco mais a resposta com um acréscimo preciosíssimo. ele acrescenta, para a sua própria glória é que Deus faz isso. Ou seja, Deus preserva e mantém todas as criaturas para a glória dele. Por que que ele faz isso? Porque ele possui recursos inesgotáveis. Deus tem infinitos recursos para nos conceder. Em Filipenses 4:19, Paulo diz aos irmãos da igreja de Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Atentem para essa colocação, segundo a sua riqueza em glória. As riquezas e a glória do Senhor, elas vão muito além da nossa compreensão. Jamais nós podemos pedir algo que Ele não seria capaz de dar. Ele é capaz de fazer mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ele é suficientemente rico, poderoso, generoso, sua dispensa é inesgotável, não há limites para o seu poder provedor. Ele é provedor porque ele é conhecedor das nossas necessidades. Deus conhece cada uma delas que envolve a minha vida, a sua vida. No livro do Êxodo, capítulo 3, verso 7, nos declara que, quando o povo de Deus sofria no Egito, Deus disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Este conhecimento de Deus, ele é amplo, ele é profundo, ele é maravilhoso, pois se fundamenta em sua onisciência e em sua onipresença. Ele sabe muito antes daquilo que nós necessitamos, conforme disse Jesus em Mateus 6:8, porque Deus, o vosso Pai Celeste, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Ele nos acompanha todos os dias. Em Mateus 6:31 e 32, Jesus disse: porquanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus nos surpreende de forma maravilhosa, Ele sabe muito melhor antecipadamente aquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. No aniversário da igreja de Catanduva, eu compartilhei um fato que é extraordinário da providência de Deus na minha vida. Nosso filhinho havia nascido aqui em São José do Rio Preto, e com uma doença chamada tetralogia de Fallot. E eu era pastor em Barra do Garças, Mato Grosso. E o doutor Círio disse: olha, tem que trazer de 3 em 3 meses, preciso ver o menino. De 3 em 3 meses, nós tínhamos que viajar 1.000 quilômetros para trazê-lo aqui. Ele examinava, voltava, tudo tranquilo e tal, né? Daí, o reverendo Onésio Antônio da Costa, que era pastor da igreja em Catanduva, resolveu sair da igreja e o conselho resolveu promover uma eleição de pastores. foram convidados o reverendo Gilberto Coelho, o reverendo Aldovando e um outro pastor. Estão registrados em ata do conselho. Né? E aí, o secretário do conselho procurou minha sogra, que era membro da igreja de Catanduva, pediu, então, meu endereço em Barra do Garças, mandou-me o convite com a proposta, então, se eu aceitaria concorrer. Naquela época, mandei a correspondência de volta, olha, aceito concorrer, vim, e na providência de Deus, ela se cumpriu, eu fui eleito, e então fiquei lá por um período ali. Mas vejam, sabe, a carta era para ser enviado para o reverendo Gilberto Coelho, que é o nosso missionário lá da Romênia, né? Mas Deus sabia da necessidade que tínhamos, Ele é provedor, em sua infinita graça, Ele trouxe-me com minha família para que eu estivesse pastoreando aqui em Catanduva, no estado de São Paulo. Mas a glória de Deus, na providência, ela manifesta-se no suprimento do que necessitamos. Há uma providência geral, uma providência comum, em que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus se estende para todas as criaturas. Jesus declarou isso, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre a terra para regá-la, então, sobre justos e injustos. Mas, de uma forma muito especial, Deus é aquele provedor para com aqueles que têm uma relação filial com Ele através da pessoa do Senhor Jesus. Estas providências especiais de Deus, elas se envolvem em combinações na ordem de fatos, como resposta de oração, livramento de tribulação, exemplos que, em meio às circunstâncias críticas, chegam à graça e chegam ali o socorro. Um exemplo que eu ouvi algumas vezes dos lábios da minha mãe foi que, a certa ocasião, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, e minha mãe viúva, com 3 crianças, ela colocava-nos na cama para deitar e contava a história. Ela dizia: não pode mexer um dedinho, senão eu paro de contar a história. Dormíamos em 5 minutos. Aí, então, ela contava que uma noite, à noite ela havia trabalhado a noite inteira, e na hora do almoço ela está fazendo o almoço, e lágrimas escorrendo, e ela sabia que não tinha nada para nos dar no jantar. Mas ela estava ali orando. Toca a campainha. Né? Naquela época não era campainha, era toque, toque. Aí ela disse que foi ao banheiro, lavou o rosto, foi lá. Era o seu Joaquim Fernandes. Né? Então, e o seu Joaquim diz: ó, Zélia, hoje é aniversário da Ambrosina, e eu soube que você está fazendo algumas coisas aí de artesanato, você tem alguma coisa? Eu falei: olha, eu tenho uma toalha de mesa pronta, terminei, então está aqui. Aí, mas não, pegou, pagou, foi embora. Mamãe voltou, então, e ela chorava e sorria e dava glórias a Deus, dando graças a Deus pela providência. Não é? Então, Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. E Jesus diz, olha, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem? Por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Assim, então, Deus sabe das nossas necessidades. Que necessidades que Deus supre? Todas, todas que são necessidades que Ele considera como necessidades. O consumismo hoje nos pressiona pela propaganda, pelo contato social, você tem que comprar isso, você tem que adquirir isso, né? Então, e nós compramos muita coisa que nós não usamos, não precisamos e viveríamos muito bem sem elas. Por isso que a Bíblia nos ensina acerca do contentamento. Em Hebreus 13, 5 e 6, nos diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Existem, porém, necessidades básicas de comer e vestir. E Paulo diz em 1 Timóteo 6, 8, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. No Salmo 37, verso 4 e 25, nos dizem, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E ele diz lá no verso 25, fui moço e agora estou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É Deus quem supre todas as nossas necessidades. Em 1 Coríntios há uma promessa maravilhosa, 1 Coríntios 10, 13. Paulo diz que Deus provê livramento para a tentação. Né? Em sua fidelidade, Deus promete sustentar-nos, não permitir que o peso da tribulação, da tentação, seja além das nossas forças. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. De modo que, quando alguém escolhe pecar, é ele completamente, só ele, culpado por si mesmo, porque o cristão verdadeiro, ele tem a provisão de Deus. Mas a glória de Deus na providência, ela manifesta-se também em que Ele, na provisão daquilo que é impossível a nós. Deus proverá para nós aquilo que nos é impossível, aquilo que é impossível ao homem realizar. Atender, então, a necessidade da sua salvação é um exemplo, é impossível ao homem. Jesus esclareceu aos seus discípulos ali, perplexo, em Mateus 19, 25 e 26, dizendo, sendo assim, os discípulos, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sendo a salvação impossível ao homem, por ele próprio, pelos seus méritos, pelas suas obras, por seus esforços, porque as nossas justiças, como nos diz Isaías 64:6, são como trapo de imundícia. Deus providenciou a nós a redenção por meio do seu Filho. E as Escrituras nos dão um testemunho claríssimo desta ação de Deus, que de tal maneira amou ao mundo e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande providência divina. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 31, nós vamos encontrar Deus dando ali as orientações a Israel, e entre elas, Deus proíbe ali, determinantemente, sacrifícios humanos. Nos diz ali a palavra de Deus, Deuteronômio 12, 31, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Deus proíbe aquilo que os cananeus faziam, queimando seus filhos a Moloque. Entretanto, Deus ordenou o sacrifício de Isaque a fim de dar-nos um tipo maravilhoso da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Deus não queria de Abraão o sangue de Isaque. Deus queria de Abraão obediência absoluta. Deus queria compromisso, Deus queria fidelidade de Abraão, Deus queria contemplar em Abraão a descrição de um amor que amasse a ele acima de todas as coisas. Era isso que Deus queria de Abraão. Por isso, Deus esperou até o último minuto, para que o anjo do Senhor bradasse ali contra Abraão: Abraão, Abraão, não estendas a mão ali ao rapaz, porque sei que temes a Deus. Abraão, meus irmãos, é um tipo de Deus. É o pai que oferece o seu filho em um sacrifício único. Isaac, ele é um tipo de Jesus, o filho, que em obediência ao pai entrega-se para ser sacrificado. Jesus, diante de Pilatos, que o questionava, dizendo: não sabes que eu tenho poder de tirar ou não a sua vida? Jesus disse: nenhum poder lhe foi dado senão do Pai. E Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou para a readquirir. E é maravilhoso ver que, mais de 2000 anos depois da provação de Abraão e de sua fiel obediência a Deus, no mesmo monte, no mesmo lugar, no Monte Moriá, o Monte Sião, onde ali Davi reinou e o templo foi construído, ali Deus proveu outro cordeiro. Cristo morreu como substituto dos pecadores. Isaque, como pecador caído, ele merecia morrer. mas Deus proveu um cordeiro como substituto para morrer em lugar do povo da aliança. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi colocado ali no altar, numa cruz, como holocausto, para expiar todos os nossos pecados. Esta foi a obra máxima da providência divina. Todo o castigo do meu pecado, do seu pecado, caiu ali sobre Jesus, e ali cumpriu-se a promessa que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Deus a si mesmo se entregou para que o homem pudesse alcançar aquilo que era impossível de receber: a vida abundante, o perdão de pecados, a salvação eterna. O que no dizer do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus bradou ali, o anjo do Senhor bradou ali a Abraão, dizendo: não faças nada com o teu filho, não faças nada com o teu filho. Mas o mesmo Deus que no batismo do Senhor Jesus, ele pronunciou: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por amor a mim, por amor a você, ele não poupou o seu filho unigênito. E o seu filho declarou lá na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo pecado nosso caiu sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus nós temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados, a justificação, a glorificação futura na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente conosco todas as coisas? Todas elas, todas essas bênçãos estão em Jesus Cristo. De modo que podemos concluir que a glória de Deus na providência manifesta-se no fato de quem Ele é: Jeová Jiré. Manifesta-se no suprimento das nossas necessidades. Manifesta-se na provisão daquilo que é impossível a nós. Nós estamos celebrando a providência gloriosa de Deus em relação à nossa igreja. 87 anos que Ele preserva, 88 anos da Sociedade Auxiliadora Feminina. Deus, com sua glória imensurável, Ele se importa conosco. Precisamos ter a mesma confiança que Davi, então, teve, não apenas de lábios para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja essa uma verdade predominante no nosso coração, podendo dizer: Jeová Jiré, Ele é o meu provedor. Assim como Abraão, nosso pai da fé, de igual modo, a bênção do Senhor vem para nós através da nossa obediência, por causa da obediência de Jesus Cristo. E os filhos de Abraão são filhos da obediência, confiam nele. João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como Abraão, você pode estar sendo testado agora, talvez numa relação conjugal com seu cônjuge, talvez então no seu ambiente de trabalho, na questão familiar. Você é capaz de confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus, naquilo que nós lemos lá em Hebreus: nunca, jamais te abandonarei. Bem expressou o poeta nas palavras do hino: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. E você que está aqui presente, ou você que nos acompanha aí, então, através do seu dispositivo eletrônico, você já apropriou da grande provisão de salvação e vida eterna através da pessoa de Jesus? A palavra de Deus nos diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É maravilhoso vermos, queridos, que Isaac, ele aprendeu que Deus é provedor. Imagina quando ele olha aquele cordeiro, ele ouve a voz de Deus, do anjo, e ali, ele vê ali de forma maravilhosa. Ele aprendeu também que o relacionamento ali do seu pai Abraão com Deus era um relacionamento em que Deus era tudo para seu pai. Ele amava o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, capaz de dar, de entregar ali o seu único filho. Nós precisamos, então, desenvolver em nós esta confiança, tal qual Abraão. Isaac viu: olha, meu pai ama esse Deus. E ele, então, seguiu assim nos passos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus, porque tua palavra nos traz, ó Deus, esse registro tão maravilhoso. Precisamos, ó Deus, desenvolver em nós a mesma confiança do nosso pai Abraão, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de andarmos ansiosos, e em nome de Jesus, ó Deus, livra-nos de que estejamos duvidando da tua providência, do teu cuidado. Recebe nossa gratidão, ó Deus, porque tens cuidado de nós, da tua igreja e da vida de cada um de nós individualmente, porque tu és fiel e é poderoso para isso. Muito obrigado, te agradecemos, no nome de Jesus, amém.